O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos conversar com a primeira portuguesa a vencer o prémio Janssen, Rosana Alves. Ela que é investigadora de pós-doutoramento no Grupo de Genética Molecular do CBMA, Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho e investigadora visitante na CU Leuven, na Bélgica. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e, em particular, o convite do O Minho e ID. Ora, este é um prémio que é atribuído pela Federação Europeia das Sociedades de Microbiologia, de dois em dois anos, a um jovem cientista europeu em início de carreira. Estamos a falar de um prémio de 10 mil euros e a oportunidade também de realizar parte do projeto de pós-doutoramento na Bélgica, como
exatamente
já referi. No fundo, isto é aqui um abrir de várias portas a nível internacional, algo muito importante.
Sim, a FEMS é uma federação europeia e na área da microbiologia é talvez aquela que tem mais prestígio e, portanto, é quase como um selo de excelência no currículo e portanto, poderá abrir muitas portas, mas também é um reflexo, porque o prémio não se cingiu só ao projeto, mas também foi uma avaliação do percurso académico e científico. Espero que isso seja um reconhecimento daquilo que fiz, mas que também me abra portas para o futuro.
E como é que recebeste também esta notícia, no fundo? Porque falar de um prémio que nunca antes um português tinha vencido e que, no fundo, é só atribuído dois em dois anos, é aqui algo grandioso.
Sim, exatamente. Portanto, a FEMS abre o concurso a cada dois anos e, portanto, qualquer cientista em início de carreira se pode candidatar, tem, o requisito é que seja apenas europeu e, portanto, receber e saber que fui a primeira portuguesa a ser escolhida é motivo de orgulho, mas também de reconhecimento pelo projeto. Portanto, eles viram no nosso projeto, porque estou inserida num grupo de investigação, portanto, nunca posso falar a título individual, apesar de o prémio ter sido atribuído a mim, viram na nossa linha de investigação algo de importante que era necessário apoiar. E, portanto, isto vindo de uma organização internacional, acho que tem ainda mais impacto, sim.
Um projeto, no fundo, que tem aqui futuro, para que as pessoas percebam, então, Rosana, em que é que estás a trabalhar?
Portanto, eu trabalho com fungos patogénicos, espécies de cândida, e é importante no sentido em que, muito recentemente, a Organização Mundial de Saúde reconheceu estas espécies como prioritárias, portanto, que se deve investir na investigação, porque as infecções fúngicas estão a aumentar, há vários fatores que estão a contribuir para este aumento, as alterações climáticas, a resistência destas espécies a antifúngicos. Portanto, nós temos pouquíssimos medicamentos que conseguem de maneira eficaz eliminar estes micro-organismos e combater estas infecções e, portanto, é de extrema importância estudar estas espécies para tentarmos encontrar novas alternativas para tratar estas infecções, mas também novos métodos de diagnóstico, porque são de difícil diagnóstico, muitas das vezes confundidas até com infecções bacterianas. E, portanto, torna-se muito importante investir nestes micro-organismos porque têm sido negligenciados ao longo do tempo. Normalmente os vírus e as bactérias têm muita mais atenção do que os fungos. E, portanto, o prémio também vem neste processo de dar importância aos fungos e investir na parte dos micro-organismos deste reino.
Este é um trabalho que vens a trabalhar há alguns anos, desta parte. No fundo, em que fase é que estás do trabalho?
Portanto, o trabalho está inserido num projeto liderado pela professora Sandra Paiva, que é a líder do grupo de investigação onde eu estou inserida. Portanto, nós temos financiamento da FCT e aquilo que nós estamos a tentar caracterizar é uma família de transportadores de nutrientes. Portanto, estes micro-organismos, para se adaptarem aos diferentes nichos do corpo humano, precisam de nutrientes para sobreviver, e nós encontramos uma família de transportadores que está expandida numa das espécies mais prevalentes, portanto a Candida albicans. E aquilo que nós tentamos perceber é porque é que existem tantos membros desta família nesta espécie e qual é a importância para a adaptação da espécie ao corpo humano. E portanto nós já identificamos todos os membros, estamos num processo de caracterização, e os passos que estão envolvidos e que estão no âmbito até deste projeto em colaboração com a Universidade Belga é exatamente usar os micro-organismos que nós modificamos geneticamente e tentar perceber em modelos em vivo que nós não temos disponíveis no nosso centro, qual é o impacto dessa família de proteínas para a sua sobrevivência. E portanto, se nós virmos que realmente os nossos testes in vitro têm apontado para uma importância vital destas proteínas para a adaptação, se nós virmos nos modelos em vivo que realmente corroboram aquilo que temos vindo a obter, então temos aqui uma família de transportadores que poderão ser utilizados como alvos para o desenvolvimento de antifúngicos.
Estamos a falar aqui de quantos é que já conseguiram identificar?
Portanto, normalmente na leveduras não patogénicas esta família é composta por cerca de 3 membros. Em Candida albicans nós temos 10 e, portanto, nós conseguimos identificar precisamente esses 10 membros, conseguimos, por métodos genéticos, eliminá-los e, portanto, nós estamos a tentar perceber um a um qual é o papel de cada, mas também da família em si. Portanto, removendo todos, como é que a espécie se consegue adaptar então depois aos nichos do corpo humano. E daí aquilo que estava a referir, de poderem ser então importantes alvos para o desenvolvimento de antifúngicos.
E já conseguem perceber porque é que esta família em particular tem tantos membros? Ainda é uma diferença considerável.
Exatamente, nós achamos que é pelo facto da espécie ser a mais prevalente, portanto se nós olharmos para as infecções fúngicas provocadas por espécies de Candida, Candida albicans é aquela que representa mais de 50% das infecções, nós achamos que o facto desta família estar tão expandida mostra mesmo que evolutivamente esta espécie está melhor adaptada ao corpo humano, e por isso é que ela é tão prevalente, mas isto precisa de ser corroborado experimentalmente, e é isso que nós estamos a tentar mostrar.
Para que as pessoas tenham assim se calhar uma imagem mais específica do que é que estamos a falar, no fundo estes fungos depois podem dar origem a quê? A que tipo de problemas?
Portanto, todos nós somos colonizados por diferentes espécies de fungos e estas espécies não têm qualquer tipo de problema se o nosso sistema imunitário for saudável. Portanto, só em indivíduos com sistema imunitário comprometido é que estas cândidas conseguem provocar infecções, e é nestes pacientes que é extremamente difícil tratar. Portanto, estou a falar de pessoas já idosas, pacientes com cancro, pessoas com problemas no sistema imunitário, em que o sistema imunitário não consegue reconhecer o fungo, ele prolifera e provoca a infecção. As infecções são difíceis de tratar porque conseguem infectar vários órgãos, e como existe uma classe de antifúngicos muito reduzida, portanto não existem tantos tratamentos que são eficazes, isto porque estas espécies evolutivamente também são muito semelhantes às nossas próprias células, e estes antifúngicos que estão disponíveis têm sempre imensos efeitos secundários. Temos agora uma nova espécie que está a provocar um grande alarme, principalmente nos Estados Unidos. Portanto, ela foi reconhecida no Japão, entretanto em unidades de cuidados intensivos nos Estados Unidos apareceu em alguns pacientes, e depois, como não há qualquer tipo de tratamento que seja eficaz, a unidade tem que ser fechada e, portanto, estes pacientes têm que estar em isolamento. Até se pensa que algumas das mortes associadas ao Covid possam até estar relacionadas, porque como são micro-organismos patogénicos e portanto, depois acabam por ter vantagem de um sistema imunitário que está comprometido, no caso dos pacientes com Covid e que têm outras morbilidades, e, portanto, acaba por ser muito extremamente difícil de tratar, e portanto é extremamente relevante, principalmente para nestes casos de pessoas com sistema imunitário comprometido, termos terapias alternativas, mas também técnicas de diagnóstico eficazes para que rapidamente consigamos perceber qual é a espécie, porque as espécies provocam diferentes sintomas e têm diferentes outcomes.
Já lá vamos, se calhar, aos métodos de diagnóstico, mas se calhar perceber aqui se acabam por ser também resistentes aos antibióticos, que é outro dos grandes problemas que atravessamos neste momento.
Portanto, os antibióticos apenas apenas têm um efeito em bactérias. Portanto, nenhum antibiótico tem qualquer tipo de efeito nestes micro-organismos, porque são fungos. E este é outro problema, porque muitas das vezes, como estas infecções são confundidas com infecções bacterianas, o médico que prescreve um antibiótico que vai eliminar todas as bactérias que nós temos e que muitas das vezes até ajudam a controlar certos níveis destes fungos. E, portanto, aqui o que é que nós perdemos? Temos uma janela de tempo muito reduzida em que eliminamos as bactérias, os fungos continuam a crescer porque o antibiótico não tem qualquer tipo de efeito. E, portanto, torna-se ainda mais difícil depois de tratar. Muitas das vezes, quando se identifica, já é um pouco tarde. E daí a importância de realmente diagnosticar de forma rápida, porque os sintomas são muito parecidos com as infecções bacterianas e os antibióticos não têm qualquer tipo de efeito nestes micro-organismos. Até têm um efeito potenciador.
Contrário.
Exatamente.
Podem piorar a situação. E no que toca, então, a métodos de diagnóstico, já têm ideia mais ou menos qual é que será o caminho mais seguro, digamos, para conseguirem um diagnóstico correto?
Aquilo que se está a tentar desenvolver são testes eficazes de PCR. Portanto, nós ouvimos muito falar nos testes de diagnóstico na altura do Covid. É exatamente esse tipo de testes que se tenta desenvolver para identificar as espécies. O que é difícil aqui é porque as espécies são muito semelhantes e por vezes torna-se difícil de discriminar a espécie e a espécie. Mas é fácil perceber se estamos na presença de cândidas. Depois torna-se um bocadinho mais complexo de que espécie é que nós estamos.
Mas o mesmo tipo de teste, ou seja, o
muito
cotonete...
semelhante. Não. Portanto, temos que ter uma amostra biológica do local onde a infecção está a ocorrer, mas depois, em termos moleculares, o teste é exatamente o mesmo.
Se calhar perceber então o que é que se segue. No fundo, a Rosana está a preparar-se para ir para a Bélgica, então já nos revelou aqui que a ideia é ter acesso aqui a alguns modelos in vivo. Será por aí que novas fases, digamos, é que este projeto vai então atravessar no próximo ano?
Sim, na verdade já me encontro na Bélgica a fazer o projeto. Portanto, o prémio foi apenas divulgado no Congresso. Eu soube um pouco antes que tinha sido a premiada e, portanto, foi possível antecipar a estadia. Mas em setembro estarei de volta para concluir os ensaios que nos faltam. Portanto, nós temos agora uma grande coleção de mutantes, portanto, destas estirpes que foram geneticamente modificadas nos nossos transportadores de interesse. E agora aquilo que nós vamos fazer é utilizá-las com modelos. O modelo mais usado na nossa área é o ratinho e, portanto, este grupo de investigação na Bélgica já tem todos estes modelos mais do que standardizados, portanto todo o tipo de experiência que é realizada, eles já estão habituados a usar os modelos e portanto nós agora vamos partir para os ensaios em vivo que não temos disponíveis no laboratório. A ideia é depois, quando voltar, todas as técnicas e conhecimento adquirido na Bélgica tentar implementar no nosso grupo.
E o objetivo final é conseguir um fármaco mais específico?
É tentar perceber exatamente se podemos usar estes transportadores como alvos. Portanto, já foge um bocadinho ao nosso âmbito o desenvolvimento de fármacos, porque não estamos interessados nesta parte, mas tentar perceber se realmente são bons alvos para desenvolvimento de antifúngicos, portanto, de novos fármacos.
Ok, muito bem. E olhando aqui para a Bélgica, um país centro da Europa, tendo em conta que a Rosana consegue então fazer aqui investigação em dois países, no fundo, o que é que nota de diferente? É mais fácil fazer investigação na Bélgica?
Sim, aquilo que eu noto de diferente é que os investigadores na Bélgica estão mais focados no seu trabalho porque não têm preocupações que nós aqui temos. Um investigador em Portugal, não estou só a falar em termos da universidade minha, é mesmo geral, está preocupado com muitas mais coisas que vão para além do seu projeto de investigação. Muita burocracia, mesmo também com a parte de lecionar aulas, e o que acaba por nos reduzir um bocadinho o tempo que temos disponíveis temos disponível para a investigação, e portanto acabamos por ter que trabalhar um pouco mais do que os outros para conseguirmos ser competitivos. E então aquilo que eu vejo é mesmo isso, que os colegas lá fora têm mais tempo para pensar nos problemas, têm mais tempo para estar na bancada a realizar as experiências e não têm que estar preocupados com o sem número de coisas que nós aqui em Portugal, infelizmente, temos que estar, porque o nosso país continua a não ser ou a não investir na ciência em comparação com os países do norte da Europa. Continua a não ser uma de extrema importância, portanto uma prioridade para o país.
Acho que é uma excelente forma também de terminarmos a nossa conversa. Mais uma vez, muito obrigada, Rosana, pela sua presença aqui no Minho.
Obrigada pelo convite também.
Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.